credível declaração socialista de fidelidade aos eleitores é, note-se, feita exatamente pelos mesmos que apenas 3 meses depois das eleições já estão a incumprir de forma flagrante as promessas que fizeram durante a campanha eleitoral. Repare-se, bastaram 3 meses para o Governo e o Partido Socialista darem o dito pelo não dito. Todos se lembram que na campanha eleitoral o Partido Socialista prometeu aumentar os rendimentos dos portugueses. Não apenas o salário mínimo, indicando até um valor concreto, 900 euros em 2026, que agora o Sr. Primeiro-Ministro se recusa a dizer se atualiza em termos nominais, mas também o salário médio, designadamente por via do aumento dos salários dos funcionários públicos. Hoje, todos já percebem o embuste. A inflação tornou-se uma dura realidade que entrou pela vida dos portugueses dentro. As legítimas expectativas de que os rendimentos seriam protegidos graças ao aumento dos salários, prometido, foram completamente defraudadas. Hoje, os portugueses sabem com o que podem contar. A inflação em 2021 foi 1,3%, o Governo prevê 4% de inflação em 2022, numa projeção muito conservadora, como confirma a realidade até quase metade do ano. Mas atualiza os salários só em 0,9%. Só aqui, na melhor das hipóteses, os funcionários públicos já perderão 4,4% do poder de compra. E nem sequer se prevê no orçamento uma atualização, segundo a inflação, dos salários mais baixos da função pública ou das pensões mais baixas. Esta falta de atualização não pode, note-se, ser justificada com a necessidade de conter expectativas de inflação, considerando que este orçamento não é votado agora para o ano seguinte, mas já a meio do exercício orçamental em que essa inflação é uma dura realidade. Como os portugueses estão já a notar, a sua perda de rendimento não é uma falácia inventada pela oposição. É real e efetiva. E tem vindo a ser agravada pela divergência da nossa criação de riqueza em relação à média europeia. Há mais de 20 anos, o PIB per capita dos portugueses era 85% da média europeia. Quando o PS voltou ao governo em 2016, após a recuperação da bancarrota que criara, era de 77%. Hoje está nos 74%, isto é, em 2 décadas. Perdemos mais de 10 pontos percentuais de rendimento per capita em relação ao rendimento médio europeu. Mergulhámos num processo de empobrecimento relativo sem fim à vista. E estes anos, que interromperam quase meio século de convergência, foram anos de governação socialista, exceto aqueles poucos em que o PSD governou para retirar o país da bancarrota para que a governação socialista o atirara. A perda de poder de compra dos trabalhadores em geral e dos funcionários públicos e pensionistas em particular é, pois, o resultado do embate da promessa com a dura realidade. O PS prometeu uma coisa há pouco mais de 3 meses em campanha eleitoral, mas no Governo faz outra, diametralmente oposta. A Assembleia Representativa de todos os portugueses não pode deixar em claro esta evidente quebra de compromisso do Partido Socialista e do Dr. António Costa. Aliás, não pode deixar de concluir-se que a promessa de aumento de rendimentos foi feita já com a consciência de que iria ficar por cumprir, porque o Governo já tinha de saber que a inflação estava a aumentar e que veio para ficar por tempo indeterminado. O próprio Governo reconheceu, em letra de forma e com publicação no Diário da República, justamente enquanto se debatia este orçamento, porque então aprovou um regime especial de revisão dos contratos públicos por causa da inflação, no Decreto-Lei 36/2022, em cujo preâmbulo se pode ler um verdadeiro rol de exemplos de inflação galopante no setor da construção e da mão de obra. Mas mais perverso de tudo é que, com o atual nível de inflação, o Estado está a aliviar as suas necessidades financeiras e, nesse sentido, a enriquecer, enquanto os trabalhadores do Estado empobrecem. O Estado socialista enriquece, os trabalhadores empobrecem. Compreende-se a intenção do Governo de reduzir a dívida, até porque foram os governos socialistas que a criaram. Mas num ano em que se vai arrecadar muito mais em termos nominais, em que a dívida vai diminuir em percentagem do PIB pela mesma razão, não pode aceitar-se que o faça à custa apenas do empobrecimento dos trabalhadores públicos e de promessas não cumpridas. A imagem correta já não é, pois, Sr. Primeiro-Ministro, a de assinar com a cópia da proposta do Orçamento de Estado, como fez no final do debate da última campanha eleitoral. A imagem que agora já se revela com clareza é antes a do Dr. António Costa a assinar sim, mas com um verdadeiro compêndio de promessas não cumpridas. O debate do orçamento mostrou que o Governo simulou aparentes diálogos e abertura para negociação com alguns partidos. Concluída a discussão e votação do orçamento, percebe-se, porém, que foi claramente um simulacro com real marginalização da oposição por um poder que se julga absoluto. Com uma única exceção, que visava eliminar uma ilegalidade e inconstitucionalidade flagrantes, tivemos a rejeição integral de todas as propostas apresentadas pelo Partido Social Democrata, sem justificação. Mesmo, note-se, daquelas propostas que reproduziam literalmente promessas feitas pelo próprio Partido Socialista há poucos meses. O rolo compressor da maioria absoluta rejeitou a atualização dos salários da função pública para cobrir apenas parte da inflação, a atualização dos escalões do IRS, que levarão a subir ainda mais a carga fiscal, que foi já em 2021 a mais elevada de sempre em Portugal, a reformulação e o aumento de financiamento ao ensino superior, a redução de tempos de espera na saúde através da concessão de vales para a realização dos atos médicos em causa, a cobertura nacional de médicos de família, que fora prometida já para 2017, o reforço da rede de cuidados e paliativos, etc, etc, etc. O Partido Socialista anunciou em campanha que iria construir novos hospitais há muito prometidos e até, por exemplo, a nova maternidade em Coimbra, anunciada para ser lançada em 3 semanas, mas que talvez por o município ter deixado de ser socialista, se evaporou, entretanto, do articulado do orçamento e das promessas. O Governo inscreveu uma vaga intenção no relatório do orçamento, elencando nomes de obras, mas esqueceu-se de incluir prazos, datas, valores e metas concretos na proposta do orçamento. E quando o PSD apresenta propostas para incluir no articulado essas novas obras, correspondentes a promessas socialistas, com modelos de financiamento definidos, prazos determinados e datas concretas de execução, para permitir a sua conclusão nesta legislatura, o que faz o PS? Vota contra, contra, contra e contra. Pasme-se, o Partido Socialista vota em maio contra rigorosamente todas as obras correspondentes a promessas que fizeram os eleitores em janeiro. Promessas que, para o ajudar a cumprir, o PSD propôs que fossem incluídas no orçamento e que já tinham sido abundante e reiteradamente anunciadas pelo Governo. Conclui-se que não só as obras não foram construídas nos últimos 6 anos, mas que também não há intenção de que sejam concluídas nos próximos 4, e que quem perde não é a oposição, são os portugueses. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, o Governo prevê reduzir em 2022 o déficit orçamental de 2,8% para 1,9% do PIB. Mais uma vez, vai usar a suborçamentação das receitas, a janela de oportunidade de uma boa conjuntura económica que teve até agora. E este ano também o verdadeiro maná que para este exercício orçamental é a inflação, o imposto escondido, que beneficia o Estado e empobrece os portugueses. A redução da dívida não acontecerá, porém, em 2022, em proveito de uma consolidação orçamental estrutural. Como era de esperar, aliás, porque a ausência de uma verdadeira consolidação orçamental e a dependência de resultados orçamentais inteiramente do nível baixo de juros e do ciclo económico favorável são a própria marca dos governos socialistas desde 2016. Uma opção irresponsável que não acautela na bonança as inversões do ciclo para fases recessivas, e estas acontecem sempre, invariavelmente. O maior pecado deste orçamento é, porém, o de ser um orçamento como que de gestão, em que se não divisa qualquer coragem ou vontade reformista para introduzir melhorias nas condições de atividade das empresas e para aumentar o crescimento potencial da nossa economia. Pertenço, muitos de nós pertencemos, a gerações que cresceram com um sonho, que mais tarde se revelou uma ilusão e, em grande parte, por causa de políticas irresponsáveis de governos socialistas. O sonho de que Portugal viesse a convergir, pelo menos, com a média da riqueza da União Europeia. O problema, porém, é que não é possível recuperar, aproveitando apenas o ciclo económico, sem aumentar o crescimento potencial do país. E isto não se faz sem reformas. Ora, o orçamento para 2022 mostra uma vez mais que este Governo e este Primeiro-Ministro são os menos reformistas, são os mais conservadores que tivemos desde o início do século, seja por acomodação, seja por taticismo, seja por receio de perda de popularidade. Este Primeiro-Ministro e este Governo, que durante a presente legislatura, se a cumprir até ao fim, poderão vir a apresentar 5 orçamentos, dispõem, porém, de condições únicas, que ninguém teve em democracia, para voltar a fazer crescer economicamente o país, para pôr Portugal numa trajetória de sucesso e, finalmente, fazer cumprir aquele sonho de inúmeras gerações. E que é, aliás, também uma condição para obter meios também para políticas sociais. Com maioria absoluta, uma conjuntura até há pouco favorável, um Presidente da República cooperante, um partido da oposição numa atitude construtiva, trata-se apenas de aplicar as políticas corretas. Trata-se de não se limitar a gerir a crise, de não se limitar a tentar encontrar desculpas ou alibis para o próprio fracasso. Infelizmente, o que vemos neste primeiro governo, neste primeiro orçamento de Estado da maioria absoluta socialista, é, porém, que esta desperdiça logo a primeira oportunidade, que o faz sem sequer reagir à alteração de conjuntura verificada nos últimos meses, sem proteger os portugueses. Por exemplo, é seguro afirmar que a receita fiscal terá crescimento muito superior ao previsto pelo Governo, mas as despesas não acompanham esse desenvolvimento. Em 2022, podemos, sem margem para dúvida, antecipar um ano de novo agravamento fiscal para as pessoas singulares, devido à falta de atualização dos canões do IRS. Uma carga fiscal que já é a mais alta da nossa história, sem contrapartida na oferta de bens e serviços públicos, sem compensação pela perda de poder de compra. De novo, repito, o Estado enriquecerá, os portugueses empobrecerão. Trata-se, em suma, de um governo que nem lança as bases para reformas no sentido da recuperação e da convergência no médio e longo prazo, nem protege os portugueses no curto prazo. Pelo contrário, é um orçamento cujas marcas são, além do alívio financeiro para o Estado, a diminuição do poder de compra, a redução dos salários reais dos portugueses, o consequente aumento da pobreza, o empobrecimento dos pensionistas, bem como o flagrante incumprimento de promessas há pouco feitas em campanha eleitoral, que em muito contribui para descredibilizar a atividade política num dos piores efeitos desta forma de atuação. Trata-se, portanto, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, de um orçamento de Estado para 2022 que não reforma o Estado e que empobrece os portugueses. Um orçamento que não serve Portugal nem os portugueses. Por estas razões, o PSD não pode deixar de votar contra a sua aprovação. Tenho tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, concluímos hoje um processo iniciado em outubro de 2021, momento em que o 22º Governo Constitucional apresentou, nesta Casa, um orçamento com as mesmas opções políticas que hoje sufragaremos. Em outubro do ano passado, a proposta de lei não chegou sequer ao debate na especialidade, tendo privado os portugueses de um orçamento capaz de melhorar as suas vidas. Um orçamento que já então aumentava rendimentos e que retomava a convergência, interrompida por 2 anos de pandemia, com a União Europeia. Mais salários, mais pensões e mais crescimento económico. As eleições de 30 de janeiro permitiram ultrapassar uma crise política que não desejámos, que não quisemos e que, perante uma pandemia, este Parlamento, da esquerda à esquerda do PS, à direita democrática, devia e podia ter evitado. Os portugueses. Os portugueses resolveram o problema criado neste hemiciclo e assumiram nas eleições, com clareza, a intenção de prosseguir as políticas que este orçamento